Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para abordar agricultura 4.0, ou seja, agricultura com a máxima tecnologia até o momento, agricultura em Israel. Vamos focar ao que se faz lá com poucos recursos, mas com muito conhecimento se consegue alta produtividade. Normalmente, quando a gente aborda a agricultura de Israel, com o apoio de jornalistas, enfim, mas desta vez nós vamos ter o apoio de quem é do ramo, um agricultor, na verdade um consultor agrícola, uma pessoa que nós temos o maior carinho, que é Ocelito Breda, consultor agrícola lá do Mato Piba, lá do oeste da Bahia, e ele está numa missão técnica da ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão, e nesse instante nós falamos com Ocelito na cidade de Ashkelon, que fica a 60 quilômetros de Tel Aviv, lá em Israel. Ashkelon fica no meio de Israel, segundo nos informou o Ocelito. E só para vocês terem uma ideia de comparação, né? Israel, além de ser um país no meio do deserto, cercado por adversários ou inimigos de todos os lados, tem no máximo o tamanho de um estado como o Sergipe. Portanto, bem diminuto, mas eles produzem muita, mas muita agricultura de ótima qualidade, inundam com laranjas, tomates, romãs, vocês vão ver essas fotos, a Europa, vendem para todos os cantos e dão uma aula de como sobreviver, ser sustentável, mesmo em condições dramáticas. Muito bem, vamos cumprimentar o Ocelito lá em Ashkelon. Ocelito Breda, meu amigo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, meu amigo João Batista. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Para mim é mais uma oportunidade, um privilégio estar contigo, estar nas Notícias Agrícolas.
Muito bem. Ocelito, qual é o objetivo dessa missão técnica da ABAPA? O que vocês foram ver ou aprender aí em Israel?
João, a gente ouve falar muito de inovações tecnológicas na indústria e mais recentemente na agricultura, das quais algumas delas a gente já utiliza no Brasil. E semanalmente, lá no Brasil, nos oferecem várias inovações, várias startups, várias máquinas automatizadas, fotos para mostrar como funciona a agricultura de precisão, para identificação de problemas fitossanitários, problemas nutricionais de plantas, manchas de irrigação. E a gente fica um pouco perdido com tanta oferta dessas inovações. Então, uma das formas da gente realmente conseguir filtrar o que tem de bom, que pode se adaptar à nossa região, na Bahia ou numa Piba, é vir um país que já está utilizando essas tecnologias há mais tempo e gerando elas, inclusive, como é o caso aqui de Israel. Ele só não fica restrito ao uso, mas gera essas tecnologias para eles e para o mundo. Para você ter uma ideia, Israel, apesar de ser um país muito pequeno, com em torno de 8 milhões e meio de habitantes, mas é o segundo maior gerador de startups do mundo, só perto dos Estados Unidos e do Vale do Silício. Então, é um país que desenvolve bastante produtos de inovações tecnológicas, não só para a agricultura, de maneira geral, inclusive ferramentas que usa aí, tipo Waze, que todo mundo usa aí para se guiar nos roteiros aí de viagens. Waze foi criado aqui em Israel. Então, é um país que vive de criação de inovações tecnológicas. Então, a gente conseguindo ver num país o que realmente é aplicado na prática, facilita nós entendermos melhor essas inovações, filtrar elas e saber exatamente o que pode ser útil para nós no Brasil.
Tá. Nós vamos...
É claro que eles... Tá ok, pode continuar.
Então, nós vamos selecionar algumas fotos que o Ocelito nos mandou para ilustrar nossa conversa. O Ocelito não está por Skype, ele está por telefone, lá em Ashkelon, e nós vamos selecionar algumas fotos. Eu vou pedir para o Renan, nosso diretor. Renan, ao invés daquela foto do milho, ponha primeiramente a faixa de Gaza, onde o grupo aqui da BAPA esteve, para que a gente veja as condições climáticas. Viu, Celito? Aí na faixa de Gaza, ou seja, Israel, ela tem um território pequeno, você já falou, e também está aí a foto onde eles estão percorrendo a faixa de Gaza. O que a gente pode notar é que aí é tão seco ou mais seco que o nosso semiárido. É isso mesmo, Celito?
O nosso semiárido talvez até tenha uma média de chuva maior do que aqui. Aqui, raramente, tem anos aí que chega a passar de 600 milímetros. Na média geral, onde chove, que é menos da metade do território deles, o restante não chove, que é deserto, praticamente, mas é praticamente todo o território sendo desértico. Chove ali ao redor de 200 milímetros, tá. 300, raramente passa dos 500 milímetros.
Tá. Vamos agora cortar a foto.
Graça...
Sim. Vai falando que a gente vai colocar uma outra foto como contraste, o Celito no meio de um milharal. Vai falando, Celito.
Então, nós estamos aqui próximo da faixa de Gaza, em várias lavouras, todas com objetivo de atingir o máximo de produtividade. Então, eles adotam essa sistemática de produzir o máximo possível por metro cúbico de água, não é nem por hectare, o máximo de dólares, vamos dizer assim, por metro cúbico de água, já que a limitação deles maior é a água, né?
Sim. Você vai mostrar e você vai falar a fértil irrigação, só que nós estamos mostrando esse milho de duas espigas, e tem uma folha, as folhas são verticais, Celito. Qual é a diferença desse milho? Depois a gente fala da fértil irrigação, mas vamos falar dessa variedade aí.
Todas as lavouras, inclusive de milho, quando o objetivo é produzir milho doce, é um híbrido. Quando o objetivo é produzir silagem, já é outro tipo. Quando o objetivo é um grão, já é outro tipo de lavoura. Mas, enfim, o milho não é uma cultura que se sobressai muito aqui, porque não tem um valor agregado muito alto, mas, em geral, a não ser muito doce para vender espiga, né?
Tá.
Então, eles costumam ter custos de lavoura ao redor de 10, 20, até algumas lavouras chegam a um custo de 60 mil reais por hectare. Então, obviamente, que de tudo isso, a irrigação ela entra aí com normalmente mais de 50% do custo.
Então, vamos mostrar aqui.
Vamos
mostrar, enquanto o Celito fala, as fotos de fértil irrigação. Você pode ir passando, Renan. Pois não, Celito.
Então, o milho faz parte alguns quibutes que plantam o milho. O algodão também faz parte de alguns quibutes, não de todos, que não são as lavouras que estão com maior valor agregado para utilizar essa água de uma forma mais rentável, vamos dizer assim.
Hein, Celito? Claro, a gente vê fértil irrigação no Brasil, claro, em qualquer lugar, principalmente aqui na região de Campinas. Agora, imaginar um milho fértil irrigado já é caro, hein? Isso é caro.
Realmente são poucas as lavouras de milho. Também algodão, então, não vê muita coisa. O algodão em torno de 4 mil hectares, já tem uma área bem maior do que isso há 15, 20 anos atrás. Então, 50 mil hectares de algodão hoje. É só 4 mil hectares, e eles migraram muito para culturas de valor agregado maior, tipo romã, abacate, cenoura, batata, entre outras coisas, na questão do lavoura irrigada.
A gente tem uma foto de uma romã aqui, muito impressionante o pé de romã, mas antes só vamos passar pelo algodão. Vocês foram ver aí em Israel, Celito, um algodão não transgênico e resistente, tolerante à seca, não resistente, tolerante à seca, é isso?
Isso, eles fizeram todo um trabalho aqui de melhoramento, apesar de pouca área, investiram nisso, claro, com apoio do governo, para tudo que é feito aqui, o apoio maior do que nós temos no Brasil, obviamente, uma área tão pequena não compensaria fazer um programa específico de melhoramento para eles aqui, eles fizeram. Então, como eles têm que utilizar bem a água, com pouca água, produzir o máximo de algodão, e o algodão é de fibra longa, o pima, que tem um valor agregado muito alto ao nosso, é quase o dobro do preço, trazendo essa pluma, essa fibra aí, então eles conseguem fazer um programa, fizeram esse programa de melhoramento e não estão, assim, por enquanto, não percebi que eles estejam fazendo parcerias com outros países nessa questão de utilizar melhor esses programas de melhoramento deles. É uma oportunidade para nós, no Mato Piba, talvez fazer alguns convênios com eles e pegar esse material que está adaptado a regiões mais secas, que produz o máximo com pouca água, e fazer uma parceria com eles. É uma das oportunidades que nós estamos tentando desenhar com eles e implementar, pegar essa parte do genoma do algodão que acaba dando essa tolerância à seca e levar para lá os materiais do Brasil.
A gente passou aqui uma bateria de fotos, começamos pela Romã, coisa linda, né? Que um espetáculo, aquela produção de frutas ali. E depois nós entramos, o Renan até vai repetir as fotos, depois nós entramos numa área de que você tem muita irrigação, uma lavoura verdinha, quer dizer, é até chocante, é um contraste chocante, passamos por milho irrigado, mas essa lavoura bem verdinha aí está no meio do deserto também, quer dizer, transformou-se o deserto nesse campo verde, é isso, Celito, a conclusão que a gente chega?
E eles conseguem irrigar hoje 100 mil hectares numa área total do plantio, em torno de 400 mil no país todo. Então, área muito pequena. É claro que mesmo com a área pequena, plantando romã, plantando abacate, plantando cenoura, batata, amendoim em casca, que vende muito para a Europa, romã vende muito na Europa, eles têm um valor agregado muito, muito grande. E aí eles conseguem, de uma área tão pequena de 400 hectares, agregar um PIB aí de 9 bilhões de dólares, isso numa área muito pequena, né? Então, aqui representa no máximo 3% do PIB do país, que entrou aí de 360, 370 bilhões de dólares. O agronegócio aqui representa no máximo 3% de tudo. Então, eles conseguem fazer lavouras altamente rentáveis, claro que eles têm um sistema de comercialização, de padronização muito bom, de cooperativas. O início de todo o processo de organização nasce dentro dos kibbutz. Os kibbutz são comunidades aí que têm, às vezes, 150 famílias, às vezes, 300 famílias. Todos eles trabalham ali, fazem as refeições num lugar único, é praticamente uma mãe para todas as famílias, ali tem estrutura de saúde, estrutura que atende toda a parte esportiva e tal e tal. Então, esse é o organizador de kibbutz, e alguns kibbutz se reúnem e formam uma cooperativa para fazer toda essa parte comercial, que precisa, para conseguir vender um algodão com quase o dobro do preço, vender um amendoim em casca bem mais caro do que qualquer lugar do mundo lá na Europa e outras frutas e outras verduras, é óbvio que eles têm que ter um sistema muito bem organizado a nível de cooperativa.
Muito legal. Nós estamos passando as imagens aqui. A imagem anterior, o Renan, só para eu ler, o que é um kibbutz? A palavra de ordem é contribua o máximo que possa e receba o que precisa. E embaixo, uma coisa que me chama atenção é o direito à propriedade de forma equalitária, igual. É um sistema socialista, Celito?
Dá para dizer que dentro do kibbutz eles têm ideias assim, bastante socialistas para o convívio entre eles. Mas quem não quer trabalhar não entra no kibbutz, os centrais tiram, só fica quem realmente merece, quem trabalha, cada um dentro da sua função. Mas eles são capitalistas no sentido assim de que o kibbutz tem que render o máximo possível, porque aqui é concorrência livre, não se sustenta quem não for competente, quem que não faz produzir, o governo não fornece mais água se o tributo não está rendendo aquilo que se espera. Então, apesar de alguns aspectos assim, ser dar uma conotação bastante socialista, né, no sentido de se ajudar nesse sentido aí, você viu a frase muito inteligente aí. Então, eles têm esse tipo de confraria interna dentro do kibbutz.
Tá.
Então, cada kibbutz aí, são 300 kibbutz mais ou menos espalhados pelo país.
Tá. Ô Celito, nós estamos com uma foto em destaque aqui, na palma da sua mão, os torrões. Tem outra foto, né, Renan? Pode colocar outra também. Você está mostrando aí os torrões, ou seja, essa é uma terra, é um solo construído ou existem solos assim naturais aí em Israel?
Eles têm solos naturais bastante argilosos. Não são todos os solos argilosos, solos arenosos também, que utilizam para irrigação. Algumas manchas de solo argiloso, como essa daí que eu enviei a foto dele, logicamente que ele tem um nível de fertilidade natural muito alto. Normalmente não precisa usar muito adubo nessas áreas deles aqui. Caso de cálcio, magnésio, mesmo potássio, praticamente não precisa usar. O que eles usam bastante é adubo nitrogenado, em alguns lugares usam um adubo fosfatado, mas de maneira geral mais adubo nitrogenado. Então, essa questão do adubo de coletivo não encarece muito a produção dele. O que encarece bastante é a água.
Tá. Ô Celito, bom.
O nosso custo, só para citar um exemplo, o nosso custo por milímetro de água irrigada no oeste da Bahia é em torno de R$1,60 por milímetro. Aqui a média de custo dele é R$16 por milímetro, é 10 vezes mais.
Tá. Bom, Celito, aí você foi ver os avanços, fez as suas comparações. Qual é a conclusão, Celito? O que é uma agricultura 4.0? O que é um sistema de produção no deserto que faz essa transformação? Claro que qual é a condição principal? É a união do povo? Como é que você traduz isso numa frase breve aqui para nós do Notícias Agrícolas?
Então, eles, com poucos recursos naturais, eles lançam mão de bastante recursos de inteligência artificial, de automação agrícola, de identificação precisa de como está a irrigação, como está a parte nutricional das plantas, de como está a questão fitossanitária das plantas, para obter o máximo de produtividade possível. Então, eles são muito perfeccionistas, muito organizados, não só no agronegócio, mas de maneira geral, a gente sabe no histórico do povo judeu, o povo de Israel, ele tem vários prêmios Nobel ao longo dos últimos anos aí. Então, eles se dedicam muito a desenvolver tecnologias, tem muita pesquisa envolvida em todos os processos. E nós, no Brasil, a gente tem uma fartura de recursos naturais. E, logicamente, não precisamos ser tão eficientes, tão pragmáticos.
Opa, parece que caiu a ligação. Caiu a conexão com Israel, é isso? Vamos tentar refazer. Enquanto a gente conversa um pouquinho, a gente explica para os nossos amigos usuários do Notícias Agrícolas que o Celito Breda é um amigo muito antigo e próximo de nós aqui do Notícias Agrícolas. E é um consultor agrícola muito interessante, um cara bem avançado, sempre procurando inovações. Celito, você está de volta aí? Alô, Celito?
Boa.
Tá bom. Então, você estava dizendo assim que no Brasil nós temos, né, uma imensidão de recursos naturais e não temos uns resultados iguais ou igual ao povo de Israel. O que nós temos que fazer? Trocar? Nós vamos para lá, eles vêm para cá?
Então, o que deixa de uma lição muito forte para nós é que com poucos recursos você consegue, desde que seja de uma forma organizada, planejada, investida pesado em pesquisa e, logicamente, com a colaboração, a estruturação de tudo isso do governo deles, com a cultura diferenciada de muita união, de muita coletividade, eles conseguiram ter competitividade em coisas que nós, até hoje, não conseguimos, com menos recursos naturais do que nós. Então, isso fica uma lição muito grande para nós. De certa forma, parar de reclamar um pouco que temos problemas, porque os problemas deles são muito maiores do que os nossos, e eles conseguiram se superar e estão tendo uma lucratividade muito boa. Eles não se limitam dentro do kibbutz a somente praticar agricultura, eles desenvolvem várias fábricas de equipamento para irrigação, é o kibbutz que fabrica, quem é dono da fábrica são os próprios moradores dos kibbutz. Esse plástico, por exemplo, que usa nos fardinhos de algodão, que é da empresa Tama, faz parte de um kibbutz daqui, é produzido aqui em Israel. Então, você vê, o que um kibbutz tem a ver de fabricar um plástico, uma indústria lá que fatura alguns milhões de dólares, acho que em torno de 60, 70 milhões de dólares, se não me engano, ou mais, só para fabricar um plástico especial que só eles conseguem para os fardos de algodão daquelas máquinas de algodão da Juntir, né? Aqueles fardinhos amarelo e tem Sim. alguns que são de outras cores. Mas, enfim, eles não se limitam, os kibbutz, por exemplo, não se limitam somente a praticar agricultura, eles fazem uma escala maior na parte industrial.
Enfim,
né?
usam...
Então, eles verticalizam todos Sim. os processos aqui, todos os processos, e ainda agregam valor com outros produtos, outros materiais.
É o que a gente costuma dizer, que de limão a gente faz uma limonada, ou seja, eles usam a capacidade criativa, a inteligência, o estudo, a perseverança. Mas eu queria pedir para o Renan colocar uma outra foto mostrando de onde o Celito está nos falando, não sei se é motel, uma casa. Olha o que me chama a atenção, a bandeira de Israel. Eles são muito patriotas, né? Até por uma necessidade, né, Celito?
Digamos assim, os problemas que eles enfrentaram nos últimos 6 mil anos, de muitos conflitos, tornaram eles um povo bastante unido. Então, praticamente todas as casas, depende da região, lógico, mas tem bandeiras. E até mandei uma foto aí, tem 4 bandeiras numa só, num só prédio aí.
Vamos ver se a gente acha. Vamos ver se a gente acha. Eu queria também aproveitar.
O fato, assim, o fato do governo aqui exigir que todos os homens e mulheres, a partir dos 18 anos, fiquem 3 anos servindo no Exército, claro que isso, de uma certa forma, cria uma disciplina muito grande, né? Esses jovens que são obrigados a ficar 3 anos, homens e mulheres, servindo ao governo, e isso torna eles disciplinados em todos os sentidos, inclusive para se defender se aparecer algum confronto, algum inimigo, alguma coisa nesse sentido, todos eles estão preparados para ajudar o país.
Tá. Rapidamente, só para encerrar, a gente vai soltar um vídeo, umas imagens de um vídeo de um drone para você complementar as suas observações do que é o impacto da transferência da tecnologia. Começa na defesa e acaba na produção de alimentos. Põe o drone aí, Renan, para a gente ver. Celito, esse drone, ele é um... A gente está rodando a imagem. Ele é um drone inicialmente feito objetivando a segurança, o exército, né? A questão militar, né? O uso militar.
Foi desenvolvido para uso militar. Eles têm câmera espalhada no país inteiro, assim, em todas as situações. Monitoram 100% das pessoas, 100% tudo que acontece. Então, eles estão pegando essas tecnologias desenvolvidas da parte militar e adaptando para o agronegócio, assim como algumas tecnologias da NASA hoje estão sendo utilizadas no agronegócio lá no Vale do Silício. Mas, enfim, esse drone, ele tem uma precisão muito grande, de menos de 1 centímetro, para identificar pragas, doenças, não todas as pragas, não todas as doenças ainda. E depois de mapear essas áreas aí, vem outro drone, ou um avião, e pulveriza somente onde houver necessidade. É uma outra parceria que a gente quer levar eles para lá para desenvolver isso para nós, que achamos bastante interessante e vai fazer nós aumentar nossa precisão de aplicação, nossa precisão de monitoramento de lavoura melhor do que a gente já está fazendo hoje.
Enfim, a gente percebe que você está absorvendo informação e conhecimento tecnológico, você está trazendo, Celito, informações objetivas para os agricultores do Luiz Eduardo, no tocante ao algodão, a milho, etc., o uso da água. Mas, essencialmente, meu amigo, pode botar a foto do Celito no meio do milho aí, para eu estar me dirigindo a ele. Essencialmente, você está trazendo uma mensagem de organização social, de perseverança entre as pessoas. Não é isso, Celito? Qual é, enfim, a mensagem que você deixa para o povo brasileiro, para os agricultores do Brasil?
Bom, para essa nossa missão ser mais aproveitada, inicialmente a gente já compôs com quatro atores diferentes. Nós temos aqui pesquisadores, consultores agronômicos, produtores, gerentes de fazenda e diretores de fazenda. Então, nós temos todos os atores que precisam estar ligados para que a coisa funcione. Então, a lição é coletividade, união, pesquisa, perseverança, uso racional de todos os recursos naturais de uma forma assim, exemplar a nível mundial, né? E, com isso, eles conseguem ser mais competitivos até do que nós, mesmo com mais dificuldade do que nós no Brasil. Então, isso, para mim, é uma grande lição, que mesmo com poucos recursos, é possível ser competitivo no agronegócio, desde que o povo adote essa linha, ou parecido com essa linha de pensamento, de união, de coletividade, de investimento, de perseverança, que eles têm aqui. Muita disciplina, muita determinação em tudo que eles fazem aqui.
Você volta quando, Celito? Vocês voltam quando?
Essa nossa missão, nós estamos em 20 pessoas, vamos retornar sábado para o Brasil.
Na outra segunda-feira, o pastor chegou em casa, tal, fuso horário, tal... Na segunda-feira que vem, na outra, portanto, você implanta o que nas suas propriedades, nas empresas a qual você dá assistência? O que você vai fazer? Qual é a primeira empregabilidade do que você teve aí de conhecimento? Qual é o primeiro pedra de toque?
Bom, a primeira mudança que está gerando na nossa cabeça aqui é que nós não podemos enxergar problemas de não resolver ou deixar de adotar ferramentas que nos aqui e possibilita enxergar de uma forma mais clara, mais definida, cada detalhe que eu tenho em cada talhão na minha fazenda. Então, se eu tenho uma parte do talhão lá que está produzindo 100 sacos de soja e a outra 50, eu vou ter que identificar isso. E vou ter que saber trabalhar para que todo aquele talhão consiga, num ano bom, produzir próximo daqueles 100 sacos que eu estou conseguindo em algumas manchas, que é o que eles já fizeram aqui há mais de 10 anos, padronizaram tudo. Então, a lição fica assim, nós vamos ter que olhar com mais detalhes as nossas lavouras, com mais detalhes as nossas operações, com mais detalhes os recursos naturais que nós temos, com mais detalhes os recursos todos de máquinas, de homem que nós temos aí, que nós estamos utilizando, e obter o máximo de rentabilidade, que é o que eles fazem aqui muito bem feito.
Tá. Celito, para não dizer que eu não falei de flores e para irritar os nossos adversários, que lição você traz aí de Israel para a gente eliminar os parasitas, conhecido com aquela tribo dos petistas? Qual é a mensagem? O que fazer? O que devemos borrifar para eliminar esses parasitas?
Bom, aqui não existe assim uma doação populista, como existe dentro dessa ideia socialista do Brasil, os petistas, né? É claro que existem problemas aqui também, de corrupção, de uma coisa ou outra, tem que ouvir falar de algumas coisas nesse sentido, mas todo mundo trabalha, tem uma determinação muito forte, não existe moleza para ninguém. As leis também são muito severas, a lição, de maneira geral, é um país democrático rodeado por países socialistas, e o exemplo é que Os outros países que estão aqui ao redor, até com mais recursos naturais que Israel, e mesmo assim eles conseguem ser mais competitivos e ter um padrão de vida melhor do que os países que rodeiam eles, que são todos socialistas.
Ah, sim, eu esqueci de perguntar uma coisa, abordar um fato importantíssimo. Israel não só tem água suficiente para a sua produção, como ele está tirando o sal da água, é uma palavra difícil, tirando o sal da água e dando água...
Hã? Dessalinização.
Dessalinização. E doando essa água, que era salobra, água doce, para os países... que são adversários, os países vizinhos, é isso, Celito?
Para você ter uma ideia, a faixa de casa, que é o principal inimigo deles, eles que fornecem água e eles que fornecem alimento. Se eles cortar o alimento e a água da faixa de casa, eles vão morrer de fome e de sede lá.
Tá bom. Ok, Celito Breda, muito obrigado mais uma vez. Põe aqui o Celito aí no meio do milho, só para a gente se despedir dele, que fica essa imagem aí na memória de todos os nossos ouvintes e usuários do Notícias Agrícolas, como mensagem. Pessoal, o Celito é um homem muito calmo, né? Mas porém muito obstinado, gosta do que faz, ama o que faz, que é a divulgação, a difusão de técnicas agrícolas. E certamente ele virá e será um outro homem a partir dessa sua viagem a Israel, e ele vai trazer esses conhecimentos para todos nós. Celito, meu amigo, volte logo, volte sempre, continue conosco trazendo as suas informações, as suas luzes aqui para os agricultores do nosso país. Obrigado, boa viagem, bom retorno.
Obrigado, João, obrigado a todos. Eu acho que esse é o caminho para nós buscar aperfeiçoar o agronegócio brasileiro. Israel é mais um bom exemplo de que nós temos que procurar.
Acho que aí já era. Interromperam, cortaram o Celito no final. É comunicação. Aliás, uma das coisas que a gente precisa no Brasil, primeiramente, é arrumar as comunicações. Ok, amigos do Notícias Agrícolas, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Como eu costumo dizer, continue sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil e continue mais do que nunca acreditando no nosso país. Nós vamos fazer um novo Brasil, sem dúvida nenhuma, com muita perseverança. Obrigado pela atenção, vamos em frente e viva o Brasil!